Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 14 e vamos ler a partir do verso 9 até o 12. Realmente aqui é uma secção onde vamos verificar o que vai ocorrer àqueles que adoraram a besta e àqueles que não adoraram a besta, àqueles que receberam a marca durante o período da grande tribulação e como Deus vai agir neste período de tempo. Estamos a ver aqui alguns anjos que estão a proclamar determinados eventos e já vimos dois desses anjos. E agora vamos ver um terceiro anjo a proclamar mais algo que vai ocorrer. Vamos então olhar para o texto bíblico e ver o que Deus tem para nos dizer através desta profecia que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14. Vamos ver então o verso 9. Diz assim: seguiu-se a este outro anjo. Portanto, já tem havido, como eu disse, mais dois anjos para trás. Um que, de facto, anunciou a queda da grande Babilónia e o primeiro que anunciou, então, um tempo de louvor nos céus feito pelos 144 mil que são das tribos de Israel, homens, virgens, que nunca tomaram mulher para si e que eram testemunhas de Deus durante o período da grande tribulação. Não confunda isso com outro tipo de teses de outros grupos religiosos ou de outra coisa qualquer. Fiquemos naquilo que a Bíblia diz, porque efetivamente é o mais seguro do que estarmos a inventar uma grande tese sobre uma série de outros desdobramentos que a Bíblia não nos aponta. Então foi isso que proclamaram os dois anjos anteriores e agora temos um terceiro anjo. Um terceiro anjo que vai proclamar mais alguma coisa. Diz assim então este anjo que falava em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vemos aqui vários aspectos importantes. Se calhar alguns de nós, ao ler este texto, ficamos assim, mas que coisa horrível. Mas temos que mais uma vez fazer um enquadramento. E eu creio que nós, eu falo por mim em primeiro lugar, somos seres um pouco estranhos. Em determinadas alturas, queremos que Deus faça justiça. Deus faz justiça, por favor, nesta situação, no Ruanda, no Congo, aqui e ali, há tanta miséria, tanta guerra, e nós pedimos justiça. Quando Deus vai começar a fazer justiça, nós dizemos, ih, que horror, isto vai ser sério, quer dizer, Deus vai mesmo fazer justiça. E ficamos com um sentimento um pouco estranho em relação à justiça de Deus. Facto é que Deus não vai permitir mais as injustiças. E depois estamos a falar aqui de aqueles que deliberadamente seguiram a besta, seguiram o anticristo, seguiram Satanás. Estamos a falar de pessoas, poderíamos dizer claramente, satânicas, pessoas que seguem a Satanás deliberadamente. Depois verificamos ainda que estes receberam uma marca na fronte ou na mão. Não se sabe, mais uma vez, que marca é esta, se é uma marca visível, invisível, que tipo de coisa é. Há quem defenda, enfim, já tenho ouvido tantas teses sobre esta marca da besta, teses por um lado às vezes interessantes, outras menos interessantes. Alguns acham que seria o código de barras, outros acham que seria um chipzinho que é implantado. Nós não sabemos, de facto, que tipo de marca é esta. Pode ser uma dessas coisas ou nenhuma delas, ou uma outra coisa completamente nova. O facto é que estas pessoas vão receber esta marca por adorar a besta e adorar a sua imagem. E já verificamos que esta imagem não é uma imagem nada semelhante àquilo que nós entendemos como imagens hoje. As imagens que existem por aí, quer no nosso país, quer fora do nosso país, de deuses, são seres inanimados, são bonecos de barro, ou de ouro, ou de prata, ou de madeira, ou de outra coisa qualquer, outro material, mas são seres que não falam, não respiram, não ouvem. Portanto, são imagens realmente inanimadas. Agora, esta imagem aqui que a Bíblia e o livro do Apocalipse descreve, como nós já vimos anteriormente, é uma imagem que tem vida, coisa completamente nova. Não sabemos se é vida real ou se é vida artificial. A Bíblia não o descreve, diz simplesmente que tem fogo da vida e que da sua boca saem de facto chamas para consumir aqueles que não adoram a besta. Portanto, haverá alguma forma de identificar as pessoas que aceitaram ou não aceitaram o anticristo, aceitaram ou não aceitaram seguir a Satanás, e isso, por isso, associa-se à tecnologia, esses tais chips de identificação, torna-se mais fácil saber onde é que a pessoa está, o que é que a pessoa faz. Por isso algumas pessoas associam esses chips aqui à marca da besta, mas a Bíblia não diz que é isso. É preciso deixar essa ressalva. No entanto, percebemos que tecnologicamente hoje é possível controlar as pessoas, quer através de um instrumento muito simples, que nós até muitas vezes brincamos, eu não estou a dizer com isso que é errado esse instrumento, mas aquilo que nós conhecemos do Google Earth, em que é possível ver as ruas, é possível ver os carros, é possível ver as casas, é bem provável que Satanás use algo semelhante assim para controlar a humanidade, saber onde é que as pessoas vão. Se as pessoas se reuniram através de um sistema de satélites desse género, ele poderá identificar onde é que as pessoas estão. E se houver uma marca tipo chip, tipo GPS, uma coisa desse género, que identifica onde é que a pessoa se localiza, torna-se muito mais simples identificá-las e destruí-las. Sabemos que Satanás vai utilizar essa tecnologia, provavelmente para identificar onde é que estão aqueles que não adoram a besta, nem adoram a imagem. E ao mesmo tempo verificamos ainda que Deus vai fazer então justiça a esses que receberam essa marca. Portanto, foram pessoas rebeldes que quiseram se manter em atitude contrária à vontade de Deus, e de facto vemos aqui que Deus irá então julgar estas pessoas. Agora é usada aqui mais uma vez uma linguagem que nos reporta ao Velho Testamento. Esta é a linguagem do cálice da ira de Deus. Esta linguagem do fogo e de enxofre reporta-nos claramente ao tempo de Sodoma e Gomorra. Então há um voltar a todos aqueles elementos da velha aliança. Por isso entendemos, mais uma vez, que a Igreja não passará por este período da grande tribulação. A Igreja e os filhos de Deus serão poupados, à semelhança daquilo que Deus fez com o povo de Israel no Egito, quando o Egito recebeu as pragas antes da libertação da nação de Israel. Deus o fará com a Igreja. Portanto, porque aqui temos todo um simbolismo, toda uma carga literária que nos reporta claramente à antiga aliança e não à nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. Mas vejamos ainda um pouco mais aqui o verso 11 deste capítulo 14 do livro de Apocalipse. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vemos mais uma vez aqui esta referência, porque quer no passado, e isto é importante dizer, quer no passado, quer no presente, quer no tempo antes de Cristo, quer no tempo depois de Cristo, todas as pessoas tiveram que alcançar a salvação pela fé. Isto é um dado adquirido nas Escrituras. Agora você está a dizer, mas Paulo, como é que isso era possível? Abraão alcançar a salvação pela fé. Aliás, eu quero dizer que Abraão, e a Bíblia o reafirma, Abraão era o pai da fé. Portanto, era o grande promotor da fé. Foi o primeiro grande promotor da fé que nós encontramos, e por isso o pai da nação de Israel, encontramos nas Escrituras. E vemos que a diferença é que antes de Jesus vir à Terra, aqueles que viveram naquele período tinham fé naquele que haveria de vir, Jesus Cristo, portanto, e depositavam a sua fé na obra que Cristo iria fazer, e a diferença de nós é que nós depositamos a nossa fé naquilo que Cristo já fez. Portanto, esta é a diferença. Nós olhamos como que para trás, e aqueles que estavam no período antes de Jesus Cristo olhavam como para a frente, dizendo, ok, vai ocorrer ainda, e quando ocorrer eu deposito a minha fé naquela obra que Jesus vai fazer. E por isso é que encontramos o livro de Isaías, que tem uma descrição lindíssima, quer dizer, é como se Isaías estivesse a presenciar, na primeira pessoa, o sacrifício de Jesus. Leia o capítulo 53 do livro de Isaías e veja se não concorda comigo. É quase como que Isaías estava ali aos pés da cruz a presenciar aquilo que Jesus Cristo estava a sofrer por causa do nosso pecado. Então, os autores do Velho Testamento sempre viveram e foram salvos pela fé. Aguardavam a consumação em Cristo Jesus. Nós temos o privilégio de que isso já ocorreu e depositamos a nossa fé naquilo que já ocorreu. No período da grande tribulação não vai ser diferente. As pessoas vão alcançar a salvação pela perseverança, vemos aqui, aquele que perseverar, como diz Jesus lá nas cartas no início deste livro, aquele que perseverar até ao fim será salvo, citando também ainda um dos evangelhos, verificamos que aqui, mais uma vez, é reforçada essa ideia. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Sempre foi e sempre será pela fé em Cristo Jesus que o homem alcança a vida eterna. Não é por mais entidade nenhuma. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não há outro que possa ser colocado no meio que nos possa estender a mão do Deus Pai até à humanidade. Só Jesus Cristo é essa ponte. E eu não me canso de dizer isto, porque infelizmente há muito tipo de cristianismo que tem colocado outros intermediários, e infelizmente nós portugueses, tenho que dizê-lo, gostamos dessa burocracia. Nós somos uns burocratas por natureza. Então gostamos de ir ao chefe de secção, que é para o chefe de secção falar com o diretor, que é para o diretor falar com o subchefe, que é para o subchefe falar com o diretor de gabinete, que é para o diretor de gabinete conseguir-nos dar uma reunião com o senhor Flantal. Nós gostamos desta burocracia e pensamos que na vida espiritual também tem que ser assim. Então falamos com o apóstolo João, porque era muito amigo de Jesus, que é para o apóstolo João, porque por acaso até era primo de Jesus Cristo, logo Maria era sua tia, vamos falar também com João, que é para ele falar com Maria, que é para Maria falar com Jesus, que é para Jesus falar com o Pai. Mas isto não é Bíblia, isto é a nossa burocracia a funcionar. O que a Bíblia diz, na oração que Jesus nos ensinou, oração que eu acho que é uma referência incontornável do cristianismo, a oração do Pai Nosso, o que é que Jesus diz? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E Jesus Cristo nos ensina ali a orar diretamente ao Pai. Não precisamos de intermediários alguns, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, porque foi o único que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Eu não me canso de afirmar isto porque, infelizmente, nós temos um déficit de cristianismo no nosso cristianismo. Desculpem uma redundância, mas nós deixamos Cristo de lado. Graças a Deus que agora as igrejas começam a perceber que Cristo tem sido posto de lado e começam a recuperar a imagem de Cristo para os seus cultos. Mas ainda há um caminho muito longo a percorrer. Nós precisamos cada vez mais voltar à Bíblia, cada vez mais voltar à pessoa de Cristo, à centralidade de Cristo na nossa fé. Pois Ele é o único que nos pode colocar em contacto com o Pai. E não há outro, diz a Bíblia, não há outro nome dado através do qual nós podemos ser salvos. E esta é uma afirmação do apóstolo Pedro. Devemos dar atenção, nós cristãos que dizemos que Pedro é tão importante, quer como apóstolo que assume a primazia no diálogo com Jesus Cristo, quer em que para outros Pedro assume uma tradição tão importante, deveríamos dar ouvidos à voz desse apóstolo tão tremendo que diz que nenhum outro nome dado foi dado nos céus nem na terra pelo qual nós podemos ser salvos. Realmente é importante nós ouvirmos e trazermos Cristo para o centro da nossa fé. Por isso nós encontramos aqui esta imagem importantíssima de que como Cristo é realmente vital para cada um de nós e a fé destes que vão encontrar, no verso 12 aqui do livro do Apocalipse, vão encontrar a salvação é através também da pessoa de Jesus Cristo, ainda que eles não são igreja. É preciso distinguir este aspecto. Igreja no sentido em como nós somos hoje, não vivem neste período. Eles são salvos no período da grande tribulação. Vão pagar com a vida o facto de serem cristãos, porque aqui o martírio vai ser à escala global. Como já vimos, vai haver uma marca para as pessoas transacionarem os bens básicos da vida, a comida e a bebida, e os cristãos não vão aceitar esse tipo de contrato de negociação, não vão aceitar essa marca. Alguns associam esse chip porque já há alguns países onde se quer dizer não, mete-se um chipzinho e já não é preciso cartões de crédito, não é preciso multibancos, não é preciso carteira, a pessoa passa aquele chip e ali está salvaguardado, já não se perde, etc. E alguns dizem, bem, é possível que seja esta a marca da besta, porque aquilo vai servir para transacionar. E os cristãos é possível que não aceitem uma coisa destas, e por isso vão ser discriminados, vão ser marginalizados e perseguidos, em última análise, por causa dessa sua atitude. E vemos que Jesus Cristo reafirma exatamente essa perseverança, a importância da perseverança. É Lucas capítulo 21, verso 19, onde ele diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É vital esta perseverança de continuarmos firmes no perseguir a causa de Cristo e o amar ao nosso Deus acima de todas as coisas. Depois ainda o verso 13 aqui do capítulo 14 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui temos esta afirmação, esta voz, que está a falar acerca dos mártires que provêm da grande tribulação. Ainda que este texto, por vezes, é utilizado nos funerais de pessoas e entes queridos nossos. No entanto, este texto aqui refere-se exatamente àqueles que provêm do período da grande tribulação. Não se aplica aos cristãos, ainda que possamos retirar lições deles, como todo o texto bíblico que nós temos diante de nós, mas de facto aqui está a fazer uma referência àqueles que virão desse período de grande tribulação, esse período de grande opressão espiritual, em que o anticristo e Satanás terá total liberdade para agir e destruir a vida daqueles que são filhos de Deus. E nesse sentido esta voz declara então o descanso para as suas almas, o descanso para as fadigas que eles sofreram, e realmente relembra que a sua atitude de perseverança não os vai deixar. Isto aqui é semelhante para os cristãos também. É interessante ver que a grande diferença entre os cristãos e os não cristãos é de facto a natureza da sua relação com Deus. Portanto, porque uns aceitaram Jesus Cristo, viram os seus pecados perdoados e por isso passaram a ser filhos de Deus, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, mas aqueles que não aceitaram o dom gratuito de Deus mantiveram-se rebeldes a isso, não aceitaram o perdão de Deus e a sua natureza ainda continua na velha natureza, não nasceram de novo, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 3. E se nós entendermos isso, vamos verificar que o problema aqui é um problema de natureza. É necessário, como diz Jesus, sair das trevas para a luz. Quem não fez esta transição, quem não nasceu de novo, quem não começou uma relação com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, essa pessoa ainda mantém-se ainda na velha natureza. De acordo com os textos do apóstolo Paulo, que nós encontramos aos Coríntios e aos Romanos. Agora, ambos os casos vão ser julgados pelas suas ações, por aquilo que fizeram. E o apóstolo Paulo descreve isso de uma forma muito ilustrativa quando ele descreve em 1 Coríntios aquele exemplo de que veja cada um como é que constrói a sua casa. E ele dá ali uma imagem de uma casa que está a ser construída com vários materiais e depois vai ser passado pelo fogo e cada um verifique que tipo de materiais é que está a usar. E esses materiais são as obras que cada um pratica, e em ambos os casos vão ser julgados pelas obras. Mais uma vez aqui, aqueles que vieram da grande tribulação, as suas obras os acompanharão também. Ou seja, Deus vai olhar, e é por isso que há uma grande confusão às vezes sobre esta questão das obras e da fé, como é que isto se relaciona, porque de facto Deus vai nos julgar pelas nossas obras, por um lado. Agora, o facto é que o primeiro grande aspecto e a nossa salvação não depende das obras. Parece contraditório, mas não é. Porque primeiro estamos a falar da natureza. Para a nossa natureza ser transformada, as nossas obras não contam. É o sangue de Jesus Cristo que nos pode purificar de todo o pecado. E é esse sangue derramado na cruz que faz com que a nossa natureza seja transformada das trevas para a maravilhosa luz, como nos descreve os textos bíblicos. Mas ao mesmo tempo, quando uma vez transportados para a maravilhosa luz, Deus vai avaliar aquilo que nós estamos a fazer com o Evangelho. Por isso Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. É fundamental que as nossas obras acompanhem a nossa fé. E como diz Tiago, mostra-me a tua fé pelas tuas obras e eu vou-te mostrar as minhas obras e tu vais verificar a minha fé. Ou seja, a fé sem as obras é morta. Então é necessário que nós tenhamos sempre estes dois componentes. Para a salvação, as obras não contam, digamos assim, entre aspas. Portanto, não é pelas obras que nós somos salvos, mas pela fé em Cristo Jesus, como nos descreve o livro de Efésios, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e se não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Mas uma vez alcançando a vida eterna, passando a ser filhos de Deus, Deus vai avaliar aquilo que nós fizemos. As nossas obras vão nos acompanhar, como diz o texto bíblico aqui que nós lemos, ainda que este texto bíblico seja aplicado em primeiro lugar, àqueles que provêm da grande tribulação. E por isso o apóstolo Paulo nos diz, na carta aos Filipenses ainda, no capítulo 1, verso 23, ele diz: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vemos aqui este desejo do apóstolo Paulo de continuar a agir em favor dos seus irmãos. Depois continuamos aqui o texto bíblico no livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 14, e diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Vemos aqui Jesus Cristo e a representação que João faz de Jesus, que vem com autoridade para julgar então as nações. Verso 15 a 16 ainda diz: outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui temos esta expressão e esta imagem que Jesus Cristo também usou, de que o mundo é uma seara e de que no final dos tempos haverá uma grande ceifa. Isso nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, onde vemos exatamente esta ideia. E Jesus Cristo, ali no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, ele diz: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Vemos que aqui volta no livro do Apocalipse esta mesma imagem do ceifeiro que colhe a sua ceifa, e esta ceifa são as pessoas do mundo. Está-se a preparar, de facto, o desfecho final para a humanidade. E terminando hoje, gostaria de ler o verso 17 e 18, onde diz: então saiu do santuário que se encontrava no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Vemos que se prepara tudo. Tudo está a culminar para o grande juízo que se vai dar. Mas nós iremos analisá-lo no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.